calhar estão. É que agora, de facto, não há turismo, agora não há, não há problemas de impactos ambientais. Esse é um ponto que lhe deixava. Mas digo-lhe mais, é que Portugal é o 12º destino turístico mais competitivo do mundo e fomos 3 vezes considerados o melhor destino turístico do mundo. Acha que nos visitávamos se não tivéssemos qualidade ambiental? Deixo-lhe esta pergunta para refletir. Relativamente ao Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, eu quero recordar que nós temos uma estratégia de turismo, se chama Estratégia Turismo 2027, para 10 anos. E que nos últimos 10 anos, de facto, crescemos. E nos últimos 5, batemos recordes em dormidas e em receitas. Crescemos mais em receitas do que em dormidas. Crescemos mais, crescemos ao longo de todo o ano e ao longo de todo o território.
Só o tempo, Sr. Deputado, tem que concluir, faz favor.
Para concluir, Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, é que aquilo que nos falou foi só de um problema de hierarquia de medidas. Porque, na verdade, não estava em causa a substância, era a hierarquia. E seria útil que estivesse partilhado connosco uma ou duas propostas em concreto.
Muito obrigado. Tem a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando ouvimos o Partido Socialista, dá-nos a sensação de que é o Partido Socialista que anda a chamar turistas por esse mundo fora. Parece que estamos a ver a bandeira do Partido Socialista. Venha às praias da Comporta, aproveite o melhor turismo de Portugal. Estamos em terceiro, em quinto. Vamos lá ser sérios, e a verdade é esta. O Partido Socialista permitiu que Portugal ficasse o país mais dependente do turismo do mundo. 14% do PIB é turismo. E não é por causa de António Costa, nem de Marcelo Rebelo de Sousa. É por causa de uma economia que não foi bem planeada e de uma estrutura financeira que não foi bem feita. Na última reunião que tivemos, todos os partidos, com o Partido Socialista e com o governo de António Costa, perguntámos qual é a estratégia para a queda do PIB. É esperar. Esperar que o turismo volte, esperar que o PIB e que a procura europeia voltem a aumentar e esperar que, se calhar, consigamos que o PCP e o Bloco de Esquerda aprovem mais alguns impostos lá para o orçamento suplementar quando vier o momento. Acabou a vossa farsa, o turismo acabou e agora é que vamos ver quem sabe gerir a economia e quem sabe gerir as finanças. Ontem tivemos António Costa aqui sentado a dizer a crise vai ser brutal, como se não soubéssemos que a crise ia ser brutal. Mas agora, meus senhores, chegou o vosso tempo. Agora é quando vão dizer aos portugueses que vão cortar salários, pensões e não há dinheiro para mais nada. E quero ver se vão sobreviver a isso.
Tem ainda a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A atual crise pandémica pôs a nu as fragilidades do país e, em particular, as regiões que mais vivem dessa atividade económica, que é o turismo. Veja-se o que acontece no Algarve, em que depende em mais de 80% da atividade turística. Fruto do modelo económico errado ao longo de várias décadas da responsabilidade PS e PSD, PSD que tomaram o partido do seu deputado André Ventura, que aqui acabou de falar, e que conduziu à situação que nós hoje estamos a viver. Naturalmente, com o Bloco de Esquerda, comunga das preocupações do Partido Socialista. Mas é preciso passar das palavras aos atos. E refiro que, segundo dados que vieram ao público, o Algarve, em abril, mais que duplicou o número de desemprego. Foram mais de 123,9% de desemprego em relação ao mês de abril do ano passado. Enquanto Lisboa e Vale do Tejo foram mais de 28,7%. Portanto, são necessárias medidas extraordinárias, apoios sociais orientados para o emprego, por investimento público também, não deixar cair aquelas pequenas e microempresas. Muita gente vive da atividade turística, os pequenos empresários, os artesãos, agências de viagens, etc. É preciso canalizar apoios para essa gente, para essas pessoas. E já agora também, a nível mais estrutural, porque não avançar com medidas um pouco mais de fundo, por exemplo, acabar com os portais de vida do infante, que são um cancro no Algarve, a requalificação da Estrada Nacional 125 entre Vila Real de Santo António e Olhão. Portanto, são medidas estruturais que é necessário dar passos concretos e prosseguir nesta senda de desenvolvimento. Não bastam palavras ocas, é necessário passar à prática, por exemplo, aproveitar o momento para a diversificação económica. Por que não, por exemplo, apostar também nas pescas, na agricultura, noutras empresas, novas tecnologias, reforçar o papel da universidade? Isto é que será apostar no futuro e numa região com desenvolvimento e isso, para isso o Bloco de Esquerda estará disponível. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já apresentou aqui no Parlamento, brevemente será discutido, um conjunto de medidas e que esperemos para o Algarve e que esperemos que o PS e o PSD votem essas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. A responsabilidade é minha, mas de qualquer maneira ultrapassou. E agora, para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, duas ou três notas prévias. Primeiro, o reconhecimento internacional de Portugal. Não fomos nós que nos reconhecemos a nós próprios. Foram organizações internacionais, o Fórum Económico Mundial e outras organizações de prestígio que reconheceram Portugal como um destino turístico de referência. E isto foram vários momentos de governação, já agora. E deve-se ao trabalho das empresas deste turismo também que têm feito Portugal como um destino de referência. A segunda nota é que o turismo, de facto, é importante e ficou claro hoje. Mas nós temos outros 83% de exportações do país e aí atingimos recordes de exportações nos últimos anos. Foi nas exportações que representam agora 44% do PIB e atingimos também recordes na captação de investimento com 1,2 mil milhões de euros. E por isso, isto também é importante ter presente de outros setores de atividade. Mas as grandes ideias-chave, que retenho apenas três, que quero partilhar deste debate, é o seguinte. É que primeiro é que o presente projeto de resolução é oportuno e apresenta, a nosso ver, medidas substantivas e pertinentes para o turismo português. É um contributo para a fase de relançamento. E quanto à fase de confinamento, hoje é reconhecido o trabalho que tem sido feito pelo Governo na área do turismo. Porque há pouco foi falado em fundo perdido e outros falaram, mas a verdade numa discussão séria é que nunca tanto foi feito num tão curto espaço de tempo. Porque se nós pagámos cerca de 1,2 milhões de pessoas de medidas adicionais, se abrangemos 140 mil empresas ao nível do layoff, se pagámos 3.586 milhões com as linhas de crédito, se duplicámos o valor de pagamentos no Portugal 2020, isto deve-se tudo ao trabalho das pessoas e das instituições. E, portanto, vir desvalorizar com burocracia, com tanto que foi feito, temos sim margem para melhorar, mas tanto que foi feito em 3 meses, eu acho que, em vez de termos uma palavra de crítica, era também ter aqui uma palavra de apreço e saudação para muitos funcionários que trabalharam em teletrabalho para fazer chegar dinheiro às pessoas e às empresas. Segunda ideia-chave, Portugal é um destino seguro, é um destino confiável, a nossa oferta é segura e isso tem sido um reconhecimento ao país, ao SNS e às medidas implementadas e respeitadas pelos portugueses no âmbito da Covid-19. Terceira e última ideia-chave é que o presente projeto de resolução, apesar de visa dar um contributo positivo para o apoio e relançamento do turismo nacional, mas teve uma outra virtude que eu acho que é importante, é que colocou o turismo na agenda política do Parlamento. Apesar das diferentes perspectivas, a verdade é que todos reconhecemos a importância estratégica do turismo e daquilo que deve ser feito, com uma exceção ou outra, que faz parte também do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos assim ao final deste primeiro ponto. Temos agora, num segundo ponto, 3 projetos de lei em debate, 2 do Grupo Parlamentar do PSD e 1 do CDS-PP. Os primeiros suspendem artigos da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, por forma a dotar as regiões autónomas dos meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia, Covid-19, e também a remissão do pagamento de encargos decorrentes do empréstimo PAEF, por forma a dotar a região de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da mesma pandemia, e o do CDS-PP, que estabelece medidas excepcionais e temporárias para apoio à economia das regiões autónomas, procedendo à suspensão da aplicação de 2 artigos da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Tem a palavra para abrir o debate. O Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a razão de ser dos 2 projetos que apresentamos é simples. Há mais de 3 meses que o Governo Socialista ignora os pedidos de ajuda e solidariedade efetuados pela Madeira. Pedidos de ajuda e solidariedade que são urgentes, feitos por uma região que é um exemplo de sucesso de combate à pandemia. pedidos que são da mais inteira justiça e razoabilidade no atual contexto da grave crise que vivemos. Senhoras e senhores deputados, não estamos a pedir mais dinheiro, mas tão somente duas autorizações que são absolutamente necessárias e imprescindíveis para aumentar a capacidade de resposta da Madeira ao Covid-19. Amanhã contamos que o Parlamento as aprove, por uma larga maioria, quer autorização para que a Madeira possa contrair um empréstimo, quer autorização para a moratória da próxima prestação do PAEF, que se vence no início de julho. Senhoras e senhores deputados, por opção do Governo, estes dois pedidos formulados pelo Governo Regional e pelo PSD não foram respondidos nem concretizados até ao momento. E hoje, no dia em que o Parlamento discute as nossas propostas, o Governo opta por responder com anúncios nos jornais, manifestando uma profunda e tremenda falta de respeito institucional com os órgãos de governo próprio da região autónoma da Madeira e com o Parlamento Nacional. Mas mais importante do que isso, senhoras e senhores deputados, o que agora o Governo vem prometer fazer não serve à Madeira. Não serve à Madeira porque a região não pode esperar mais tempo e precisa de uma ajuda imediata para acudir às famílias, às empresas madeirenses. Não serve à Madeira porque receberemos menos do que foi anunciado. Não serve à Madeira porque estaremos impossibilitados de utilizar os montantes do PAEF no apoio imediato e urgente à população. Até agora, senhoras e deputados, foi enorme o esforço que a Madeira suportou para fazer face a esta pandemia. Um esforço feito, em grande medida, pelo Orçamento Regional, tendo a região já disponibilizado mais de 440 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, precisamos, por isso, urgentemente amanhã, da aprovação destas duas iniciativas. Não estamos a pedir mais que não seja justo e que não tenha sido já e bem aprovado por este Parlamento em relação às autarquias locais, como o endividamento excepcional e a concessão de uma moratória. Senhoras e senhores deputados, num momento tão importante e decisivo como este, esperamos que a maior parte das senhoras e dos senhores deputados estejam do nosso lado e não estejam contra a Madeira. Ontem os madeirenses ficaram a saber que o Partido Socialista continua contra a Madeira. Amanhã, na hora da votação, senhoras e senhores deputados, os madeirenses ficaram a saber quem está com eles e quem estará contra eles. Obrigada.
Ainda nesta intervenção de abertura do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o senhor deputado António Ventura, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A suspensão dos artigos em causa da Lei de Assistência às Regiões Autónomas permite aos Açores acudir às famílias, às empresas, ou seja, permite fazer face às consequências negativas da Covid-19 na região. Porém, esta pandemia trouxe cada vez mais a evidência, a necessidade premente de, quando ocorrer uma revisão constitucional, de existirem alterações ao Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Em vários sentidos, mas num que possibilite mais autonomia na decisão política, na defesa da saúde e da segurança dos açorianos. Entendido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto do Grupo Parlamentar do CDS-PP e também para intervir no debate, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O CDS reapresenta hoje um projeto para estabelecer medidas excepcionais e temporárias para apoio à economia das nossas regiões autónomas, quer a Região Autónoma da Madeira, quer a Região Autónoma dos Açores. Reapresentamos esta iniciativa com três princípios fundamentais. O primeiro é de excepcionalidade. Na resposta à Covid-19 e durante estes períodos de pandemia, a exceção transformou-se na regra. E o CDS defende e aceita que a primeira exceção tem que ser dada aos cidadãos, eles são a primeira preocupação, mas depois também ao Estado. E quando dizemos Estado, queremos dizer quer Estado Central, quer autarquias locais. Também para o Estado Central e também para as autarquias locais houve regras